a caminho de uma virada de ciclo. Ou às vezes você tá me ouvindo no ano de 2024, quem sabe 2025. Assim espero, né, gente? Mas para quem tá me ouvindo quando esse episódio tá fresquinho, a gente tá perto da virada de ano, né? Só que falando aqui sobre o nosso tema, que vocês me pediram muito lá no Instagram, eu penso, sabe o quê? A gente fica, às vezes, muito refém da ideia da virada de ciclo para recomeçar, de uma forma geral. E todo dia é uma virada de ciclo. Toda semana, todo mês. Às vezes, a gente tem um julgamento sobre o nosso próprio tempo limitado. Ai, Ju, mas o que você quer dizer com isso? Que às vezes por você olhar, ai, tá perto do fim do mês, ou tá perto do fim do ano, mas eu não vou começar isso agora, eu vou começar depois, porque agora, e começa a contar várias histórias na sua cabeça. Olha, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, não é mesmo? A gente espera, né, que a gente vai estar aqui muito. Mas eu passei recentemente por uma situação de saúde de família, de um exame de rotina da minha mãe, que deu um resultado preocupante. E Dona Nádia, para quem não conhece, uma mulher super saudável, positiva, forte. E realmente ela passou ali por um desafio com a saúde dela, que ninguém estava esperando. Então, antes de eu apresentar o nosso tema sobre produtividade, eu queria que você fizesse uma análise aí na sua vida hoje, né? Nesse episódio do Juliana Góes Podcast, em que a gente fala sobre protagonismo, em que a gente fala sobre liberdade emocional, mindset, mentalidade próspera, a gente precisa falar também dos momentos de desafio, óbvio. Porque eles são muito responsáveis pelo nosso fortalecimento, eles são muito responsáveis por a gente se sentir apta para ir para os próximos outros desafios, não é mesmo? E a gente tá achando que tem vida demais. Claro, não é para você ficar aqui desesperada com uma onda de negatividade, mas eu sinto que a gente pode dar mais valor para o nosso próprio tempo. Especialmente quando a gente está perdendo tempo presa ao que os outros vão dizer, ao que os outros vão pensar, a maneira como vão interpretar, e você vai parando de viver por você. E nesse caminho do protagonismo a gente não pode fazer isso, a gente não deve fazer isso, e a gente faz isso às vezes de forma inconsciente. Então quando vocês me pediram, Ju, traga mais sobre produtividade porque eu estou sobrecarregada, Ju, me tornei mãe, estou voltando para o mercado de trabalho, eu sinto que eu não faço nada direito. Ju, eu estou num relacionamento em que eu sinto que eu estou sendo vítima de abusos, abusos silenciosos que eu estou percebendo. E eu tô nesse ciclo que eu não consigo fazer nada direito porque eu tô drenada na minha energia para lidar com essa situação. Então são casos e casos e casos todos os dias de sobrecarga, de estafa, de exaustão e de cansaço. E a gente normaliza desconfortos que podem se tornar doenças. Então nesse momento é para você jogar tudo pro ar? Não é para jogar tudo pro ar, mas é para você parar e refletir sobre os compromissos que você tem feito com a vida, com o mundo, com a carreira, com a família e os compromissos que você tem feito com você. Quando eu digo que a minha mãe passou por uma cirurgia praticamente emergencial, de urgência, recebemos os resultados do exame, de um exame de rotina, ela estava assintomática e ela precisou ser operada em questão de 10 dias. Acho que mais para frente eu conto um pouco mais para vocês, que a gente ainda está vivendo isso. Falei um pouco nas minhas redes sociais, mas eu acredito nesse processo de respeitar o nosso momento emocional. Então, assim, graças a Deus ela está bem, ela foi amparada por uma equipe maravilhosa, mas foi um baita susto. E eu tenho certeza que você já passou por isso, ou tá passando por algum momento assim que você fala, cara, do nada, sente que perdeu o chão, sente que aquele colorido da vida ficou acinzentado, em que você perdeu as certezas, a confiança. Então respeita o seu momento, converse sobre isso com as pessoas que você pode contar, não guarde isso para você, porque senão de fato você vai se sentindo cada vez mais drenada e compromete a sua capacidade de executar as tarefas mais triviais. E aí vocês pedem produtividade. Mas no final, o que é produtividade? Para mim, produtividade é você ter autorrespeito e criar e sustentar um estilo de vida que seja compatível com seus objetivos e os seus valores. Porque nessa onda da alta performance, da alta produtividade, a gente está violentando quem somos. A gente está abrindo mão da nossa saúde mental, do nosso descanso, do nosso respiro, da nossa regeneração. Então, eu, enquanto uma pessoa que defende o autocuidado, eu preciso fazer com que você reflita sobre o objetivo que você tem com produtividade. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que precisa ser feito em cada momento. É sobre fazer com a energia, com a possibilidade que você tem, com presença. Vale muito mais você fazer menos com mais presença do que fazer mais com nada de presença. E na maioria das vezes a gente está fazendo um monte de coisa e não lembra nem... Sabe quando você tem aquele... Ai, deixa ele pegar não sei o quê. Aí você vai lá pegar não sei o quê, chegou lá e fala, o que eu vim fazer? Então a gente não está presente, amiga. E eu já passei muito por isso. Depois dos filhos, inclusive, eu venho repensando muito a maneira como eu respeito o meu tempo e respeito a vida que eu ainda tenho. Então, quando eu olhei para essa situação da minha mãe, em que ela foi para um centro cirúrgico, anestesia geral, uma cirurgia grande, que levou ali umas 4 horas. Quando você senta numa sala de espera de um centro cirúrgico, você não sabe mais nada. A única coisa que você não pode perder é a sua fé. Porque perdeu isso, perdeu tudo. E quando você senta ali, é você com você, você e Deus. E você pedindo uma chance, você pedindo por amparo, você pedindo por conforto, por uma luz, por... Enfim, por ter a pessoa que você ama de volta. Naquele momento, gente, eu refleti tanto sobre produtividade, sobre tempo, sobre a vida, sobre prioridade, sobre a maneira como eu tenho ocupado a minha agenda, sendo que é um assunto que eu abordo demais. Ou seja, a gente sempre pode repensar. E quando eu estou aqui para te dizer isso, é sobre você realmente entender que o tempo é seu ativo, é seu commodity mais valioso. Ele não volta, você não compra. E às vezes tem pessoas que precisam de você ali do seu lado. E você tá rolando a tela do telefone. Assim como muitas vezes eu tô. E como a Lívia balançou a cabeça, eu também. Mas vocês estão trabalhando, né, gente? É diferente. Só que às vezes você tá trabalhando, muitas e muitas vezes eu pego meu telefone que tá aqui do meu lado, abro para responder uma mensagem. E até fiz uma mudança sobre isso que eu quero trazer para vocês como uma dica. Abro para ler uma mensagem, vejo que pipocou outra, ou aquele grupo que tá ali com 300 mensagens. E aí o que você ia fazer, você deixou para depois, você postergou. E você acessou aquele grupo das 300 mensagens que não era uma prioridade, você se perde. Então é muito comum que a gente se veja numa situação de carga mental tão grande que às vezes a gente vai tendo lapsos de atenção e lapsos de foco. E então... Assim, vai vendo de que maneira que você vai se sentindo aí. Por quê? Uma das armadilhas da produtividade, gente, é o multitarefa. Multitarefa descontrolada. É você falar, ah, mas eu sou mulher. Mulher é multitask. Mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Consegue. Consegue. Mas adoece. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, com o passar da idade, a gente multitarefa não vai ter os mesmos resultados, tá? E diante do tamanho da sua carga mental, da qualidade do seu sono, da sua alimentação, das suas práticas físicas, de atividades físicas, dependendo de como você sustenta tudo isso, é bem mais complicado você manter um foco. É bem mais complexo você sentir que você está produtiva. Porque primeiro, antes de você querer ter todos os hacks da produtividade, você tem que ter os hacks do autocuidado. Então, uma mãe que está ali acordando 8 vezes na madrugada, como era a minha vida, não vai ter a mesma atenção. E tem que se respeitar, porque naquele momento, ela está no modo sobrevivência. Ela está no modo fazer sobreviver a ela, a família dela e a esse bebezinho. Então, entende qual é o seu momento de vida E qual é o movimento que ele está te pedindo? Porque não adianta você querer sair, fazer acontecer, se você não está tendo o mínimo tempo para manter sua saúde física, mental e emocional. Então, multitarefa, gente, substitua por focalização. Substitua por monotarefa. Ai, Ju, mas é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, lista. Dentro dessa lista, quais são as suas prioridades? Entendeu as prioridades? Por onde você começa? E para mim, gente, eu tenho... Quando eu faço listas muito grandes, eu já sinto ansiedade. Então, como que eu tenho feito isso? Para essa primeira janela do meu dia, para amanhã, o que, que eu vou fazer durante amanhã? Quais são as tarefas para amanhã? Então, eu vou fragmentando muitas vezes o meu dia, e você pode ir fragmentando em pedaços menores ainda. Nessa primeira hora do meu dia, qual a prioridade? É fazer o café da manhã das crianças, arrumar a mochila da escola, ou de repente abrir aqui a minha agenda do dia e selecionar dali por onde que eu começo, bater a máquina, ou arrumar a cozinha que ontem não deu. Porque às vezes sobrou tarefa do dia anterior, mas como você vai distribuir essas demandas nesse novo dia? Então, se você sente ansiedade diante de um blocão de tarefa, de uma lista enorme de demandas, fragmente essa lista em menores listas. E aí você enumera por onde que você vai começar. E dentro da focalização, uma ferramenta que me ajuda muito é o Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, eu já ensinei ele aqui algumas vezes, já ensinei para as minhas alunas, para as minhas protagonistas. Procure sobre o Pomodoro, porque vale muito a pena. Você divide basicamente a sua hora em jornadas de 20 minutos. Então, você faz ali 20 minutos de ultrafoco numa coisa só. Ai, Ju, tô com meu telefone, eu tive um insight, eu tive uma ideia, lembrei do boleto. Tem um caderninho, que nem eu faço, boleto. Retornar fulana. Volta pro foco. Parou os 20 minutos? Abre uma janela de descanso. Levanta, bebe água, faz xixi, respira, ora, fala, socorro, Deus, e bora, entendeu? 5 minutos, ou 7 minutos, ou 10 minutos. Tem que caber na regeneração o tempo. O Pomodoro não fala isso, tá? Isso daí sou eu que faço, tá, gente? Mas tem que caber nessa regeneração entre o ultrafoco. Tem que caber o que você precisa fazer. Não adianta você precisar fazer número 2 e você colocar 5 minutos e você leva 10, entendeu? Você precisar, de repente, fazer alguma outra coisa que você determinou para essa janelinha e você não está dando tempo para isso, porque senão você vai sentindo que não está suficiente, que não está cabendo na agenda, que não está dando conta e vai afetar o seu ultrafoco, tá? Então, seja gentil, tanto com o tempo que você vai abrir entre o ultrafoco, como com a eficiência como você vai executar essas tarefas, tá? Porque não adianta também você ficar... Ah, às vezes eu briso assim. Ah, não sei o que lá. Não. Volta. Isso tem me ajudado muito, né? Então, lembra disso. Focalização, monotarefa vai te ajudar imensamente. Outra coisa que a gente faz que é uma baita armadilha é o adiamento constante. Ah, agora não vai dar, não vai dar. Pera, o que você tá adiando? Tem coisas que não dá pra adiar. Tudo bem, uma coisa ou outra vai passar para o dia seguinte? Vai. Mas enquanto você tiver aquela ideia, eu não dou conta, não estou dando conta de nada, ainda generalizando, minha amiga, você está contando para você mesma que não dá. Você está fazendo seu subconsciente acreditar nessa história, você está reforçando esse estado prejudicial e está minando sua autoconfiança. Você está minando a sua capacidade de validar que você está fazendo sim alguma coisa. Então, no fim do dia, para você que sente que não tá, não dei conta de nada. Não, você deu conta das suas prioridades. Ou você deu conta das suas escolhas. Sim, valide. Isso é importante para que você sinta uma mínima produtividade. Se você está contando para você que não tá nada produtiva, zero produtiva, você está mentindo. Porque eu tenho certeza que nas horas que você passou acordada, você estava fazendo alguma coisa. E nas horas que você passou dormindo, o seu corpo estava fazendo alguma coisa. Seus órgãos estavam regenerando, o seu cérebro estava regenerando, todos os seus sistemas estavam regenerando. Então, sempre a gente está fazendo alguma coisa, né? Não existe, não fiz nada, não consegui. Tome muito cuidado com as histórias que você conta, a gente falou isso no episódio anterior, né? E quando eu comecei a focar, né, me aprofundar em produtividade, até pensando nas minhas mentoradas, Porque em 2024, com a mentoria Você Protagonista, que é a minha, meu programa de mentoria, que eu desenvolvi assim, gente, mas com uma vontade de, tipo, olhar para sua vida e fazer você entender que sim, dá para ser mais leve, que você pode ser mais confiante, que você pode ser produtiva sem perder sua saúde, mantendo sua sanidade mental, e dá para você ser livre dessas amarras emocionais. Eu falei, gente, eu já precisei muito disso. Isso mudou minha vida. Eu preciso passar isso adiante. Então, meu bem, Mentoria Você Protagonista tem uma turma agora em janeiro. Estamos na lista de espera. Tem link aqui na descrição e tem QR Code para você que está vendo, que está me assistindo, porque é uma oportunidade de você rever os seus ponteiros de confiança, produtividade, prosperidade e liberdade na sua vida, que são os quatro principais pilares da mulher protagonista. Então, esse convite que eu te faço, você está ouvindo essa mensagem agora? Não é à toa. Esse convite que eu te faço é para você repensar como que você tem vivido tudo isso, porque sim, dá para ser melhor e mais leve. E você ganha em todos os aspectos, no seu relacionamento, na sua família, na sua carreira, nos seus sonhos e na sua saúde, que precisa, sim, ser uma prioridade. Não existe produtividade que vale a pena se ela está custando caro para você, para os seus sonhos, para sua família e para quem você ama. Muito cuidado. E sim, tem épocas que a gente vai ter que dar um sprint louco nos nossos sonhos, nas nossas tarefas, nesse corre do dia a dia. Tem. Mas se você não inclui o momento de regenerar, se você não se inclui na sua própria agenda, essa conta não vai fechar. Muita atenção, muito autorrespeito e muito cuidado. Produtividade, de verdade, é aquela que sustenta um mínimo bem-estar. Se não for assim, não vale a pena. Então, depois do adiamento constante, que é muito sustentado, minha gente, preste atenção nos ismos. Perfeccionismo, preciosismo. São irmãos gêmeos que acabam, às vezes, com esse pouco tempo que a gente já tem. Perfeccionismo e preciosismo. Fiquem alerta, são inimigos da produtividade, que muitas vezes estão enraizados na insegurança. Procrastinação também está ali, né? Adiamento constante nada mais é do que procrastinação. E a procrastinação, ela está bem atrelada para vocês, assim, do ponto de vista comportamental, psicológico. É importante eu trazer isso para vocês de uma forma mais didática. O que está por trás? Excesso de pensamento e pouca ação. Então precisa fazer alguma coisa. Você fica ali pensando, 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 sem fazer nada, o tempo vai passando e você não percebe. Então tá aí mais uma armadilha. Cuidado, inimigos da produtividade, tá? Então, ação imediata é um contraponto, né? Da mesma maneira como a focalização é o contraponto do multitarefa enlouquecido, um contraponto do adiamento constante é a ação. Regra dos 2 minutos, minha gente, anota, presta atenção. Regra dos 2 minutos. Você pode executar isso que veio na sua cabeça, que está na sua agenda, que chegou para você em 2 minutos, faça. Porque de 2 em 2 minutos que vão se passando, você vai perdendo tempo de vida, vai acumulando coisa para depois. Elimina para evitar este acúmulo. O problema não é você fazer 2 minutos aqui, fazer 2 minutos ali. É você transformar 2 minutos em 20 dentro de uma agenda que você nem tem mais. Aí que está o ponto. Então, assim, um outro aspecto que, minha gente, eu vivia até um dia de cada vez, né? A gente fala, viva o momento presente, é uma coisa maravilhosa. Mas o que que acontece? Viver um momento presente demais foi um erro que eu cometi por muitos anos, de você não ter uma mínima antecipação. Ai, Ju, mas antecipação me causa ansiedade. Vamos mudar um pouco a maneira como você vê isso? Olha só, dá para você ressignificar essa antecipação como planejamento e organização. E aí você pensa assim, e aí você sente, né? A gente manifesta isso. Cada vez que eu me planejo, cada vez que eu me organizo, eu estou ganhando tempo, eu estou facilitando para mim mesma lá na frente, eu estou evitando carga mental, estou evitando acúmulo. Então, isso é bom, isso vai me trazer a confiança de saber que o território está minimamente pronto, que quando chegar a hora, o dia, o que quer que seja, já está meio caminho andado. Isso é um alívio, gente, mas é um alívio. Então, presta atenção na maneira como você está percebendo essa antecipação na sua vida. E se organiza, se planeja. Vai ser muito gostoso você ver que, mesmo isso não sendo natural da sua pessoa, você conseguiu desenvolver. E aí, a confiança vai lá, ó, melhora, eleva essa reguinha. Porque você está sabendo cuidar do que tem que ser cuidado, né? Com um tempo saudável de antecedência. Então, isso é muito positivo. O que eu queria trazer para vocês também é... Assim, gente, depois que eu tive as crianças, eu entrei nos loopings de querer muito trabalhar, porque é o momento em que eu sinto que eu estou tocando outros papéis importantes da minha vida, e daí eu foquei no trabalho, 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 daí eu me deixava um pouco de lado. Então, assim, quando você olha para a sua agenda hoje, imagina que precisa ter um pouquinho de cada papel nela. E não é um muitão, porque às vezes você fala, ah, eu só tenho 15 minutos, 15 minutos não dá para nada. Aí você vai lá com generalismo de novo, às vezes eu fazia isso. Ai, porque daí em 15 minutos, o que eu vou fazer em 15 minutos? Poxa, pega aquele livro que está ali encostado, em 15 minutos lê duas páginas, que seja. E eu não conseguia entender isso. Eu sofria pela antecipação, quando eu pegava um livro, de saber que eu não ia terminar. Aí falava, ah, e já entrava naquele, ah, não vou fazer, porque eu não vou terminar, porque não sei o quê. Aí um dia eu tava conversando com um mentor meu, né? Por que que eu criei até a mentoria Você é Protagonista? Porque ter mentores na vida me levou para outro lugar. Me levou para outros níveis de satisfação, outros níveis de realização, outros níveis de... Até de autoconfiança, gente. Foi super importante. Eu falei, poxa, agora, né, que eu sou tão grata aos mentores que eu já tive, às mentoras que eu já tive, eu quero fazer isso pelas mulheres. E eu aprendi isso com um mentor. Ele falava assim, Ju, o mais importante é a maneira como você está interpretando. Olha só, se você leu duas páginas, é melhor do que quem não leu nenhuma. Então, dê valor, faça uma mínima validação de cada passo que você deu. Então, nos seus 15 minutos, você vai ler uma página. Nos seus 15 minutos, você vai fazer nada. Faça. Faça de forma intencional, vendo valor no que você está fazendo. Falando, poxa, aproveitei esse tempo, né? De uma forma muito genuína. Eu queria fazer isso, então aproveitei o melhor que eu pude. Em 15 minutos eu fiz. Valida e passa para o próximo. Porque senão a continha não fecha, nunca vai ter o tempo suficiente, nunca vai ser a hora certa, o momento certo, vai estar pronto, vai estar tudo... Não, a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir fluindo. Minha amiga, então produtividade, quando eu vejo, ela precisa ser sustentável, precisa. Ela não pode se tornar um problema, uma cobrança na sua vida, e a gente está ali se cobrando, 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 cobrando. Então vale mais a consistência do que às vezes uma intensidade, do que às vezes uma oportunidade de você dar mais do que você tem. E depois que acontece... Acaba a bateria, né? Aí você sente aquela baixa bateria social, já não tem mais paciência para as conversas, está exausta, está cansada. Então, para todo sprint, precisa ter uma regeneração. Precisa. E que você valorize isso. Tem muitas, gente, assim, na prática, tem muitas ferramentas de produtividade. Mas aqui eu quis trazer para vocês uma nova forma de você enxergar isso. De você interpretar isso, para que esse novo ano seja um momento em que você sinta satisfação nos seus dias, ao invés de excesso de sobrecarga, excesso de pensamentos, tarefas que não acabam nunca. Ou às vezes até falta de conhecimento em como lidar com tantas demandas, em como lidar com a pressão que vem mesmo, a pressão do mundo externo e a própria pressão que a gente cria. Então tudo isso está pautado na minha mentoria. Tudo isso faz parte de um trabalho profundo que eu já faço com mulheres há anos. Então, nesses anos, são milhares de mulheres que, querendo ou não, para mim, o que me fazia também acordar todos os dias, além da minha vida, da minha família, dos meus sonhos, é para poder tirar uma mulher desse lugar de acreditar que ela não pode mais, que ela não é capaz, que ela não merece, enquanto ela ainda tem vida. Tá com a minha mãe nesses últimos dias, nessas últimas semanas, me fez repensar muito sobre a vida que a gente está vivendo enquanto a gente está vivo. Porque às vezes a gente está morrendo enquanto está vivo. E a gente está morrendo pelas nossas feridas, pelas nossas cobranças, pela nossa autocrítica, pelos nossos julgamentos. A gente está se deixando morrer e se perder. E aí eu decidi que eu não quero, não vou deixar isso acontecer. E pelo menos para as mulheres que encontrarem na minha fala alguma sintonia, que eu possa ser contribuição para vocês de verdade, tá bom? Então, quem sabe você vai me chamar de mentora no ano que vem, vai ser uma honra para mim. E a gente se aprofunda nesses temas, se aprofunda nessas ferramentas. Mas eu entendo também se agora não faz sentido para você. Eu entendo se você está realmente vivendo um momento de se entender com tudo isso, com o que você quer. Mas quando você estiver pronta, saiba que eu já estou também. E vai ser uma alegria poder te amparar nessa caminhada. Bom, meu bem, Juliana Góes Podcast vai ao ar toda segunda-feira às 18 horas. Compartilha essa mensagem com quem precisa aí se respeitar um pouquinho melhor, com quem precisa saber que esse tempo que a gente tem é muito precioso para a gente ficar perdendo ou perdendo e se perdendo, né? Então, é com muito acolhimento e muito carinho que eu trago isso para vocês. E espero de verdade poder ver cada vez mais mulheres sendo as reais protagonistas de suas vidas. Então, vem comigo, amiga. Faça essa mensagem chegar mais longe. E eu te vejo num próximo episódio. Um grande beijo para você. E até mais.